não se faz os programas para ganhar prêmio, né? Essa que é a ideia, né? Então, hoje a gente vai pegar a costura como ela tem que ser, né? É uma empresa de Caxias do Sul, uma empresa típica da Serra Gaúcha, que entre os seus programas, por exemplo, oferece café da manhã, balanceado, com frutas, tem chás que são colhidos da própria horta que a empresa oferece hoje também com a fitoterapia, um lugar também de descanso. E tudo, até onde eu sei, Robledo, começou porque a empresa percebeu que as pessoas que trabalhavam, elas tinham as suas dificuldades, isso afetava no trabalho, e a empresa entendeu, não, mas não é só porque afeta no trabalho, a gente tem um compromisso com essas pessoas. Como é que nasce essa ideia de levar em consideração aquilo que estava acontecendo com o grupo funcional?
Olha, em um determinado momento, isso aí foi o nosso diretor, né, o Gustavo Casarotto, ele trouxe questões para discussão na diretoria de funcionários que trabalhavam nas equipes deles e que tinham demonstrado sintomas como ansiedade, né? E aí a questão que começou também a balancear um pouco também nas nossas discussões, isso é muitos anos atrás, foi o fato de que nós tentávamos de todas as formas ter um ambiente saudável de trabalho e nos trazia um pouco de surpresa identificar esse tipo de situação. E aí, a partir disso, foi feita, na época, vários estudos, conversamos com profissionais da área para tentar pensar qual é que seria o âmbito de atuação de uma empresa. Porque nós não podemos ser clínicos, nós não temos formação, não temos capacitação para isso, né? Como líderes de uma empresa. Aí nós fomos buscar ajuda, encontramos ajuda de profissionais e fomos construindo programas nesse sentido, tá? Mas se eu fosse te dizer, eu acho que mais importante do que isso tudo é uma disposição em trabalhar com respeito, né, e com um ambiente saudável de trabalho, tá? Então eu diria assim que até antes mesmo dessa preocupação tem, porque é isso que nos faz perceber, se eu fosse te dizer assim, na época várias empresas, nós começamos esse programa, se não me engano, em 2012 ou 13, tá? Na época, algumas empresas vinham conhecer o nosso programa, o Sintonize, que é um programa de saúde e qualidade de vida. E eu dizia, olha, nós nunca medimos o possível retorno. se eu fizer esse investimento, qual é o retorno? Nós nunca
medimos. Aumentou a produtividade?
Não, nós nunca fizemos uma medição nesse sentido, porque essa não era nunca foi um dos objetivos do programa. Né? Os objetivos do programa é qualidade de vida, e é perturbador você pensar, e muitas vezes a gente não pensa nisso, mas é perturbador se pensar que no seu ambiente de trabalho, você como líder, você é corresponsável das situações e que pessoas não estão bem, estão doentes em virtude da realidade que elas estão vivendo, que pode estar relacionada à vida pessoal, mas também pode estar muito conectada ao trabalho, claro. Às condições com que as pessoas são expostas no seu ambiente de trabalho.
A lógica, Robledo, é mais ou menos... Eu estou perguntando, tá? Estou fazendo certo. Uma analogia, mas é uma pergunta, na verdade. Por exemplo, a gente tem alguns novos indicadores que são mais coerentes com o tempo que a gente está vivendo, que certo. É um tempo mais colaborativo, de mudanças, de mais fluidez, de mais celeridade, que, por exemplo, não é mais o PIB. Agora, a gente tem alguns países, o FIB, né? Uhum. Que mede a felicidade das pessoas, o índice de felicidade, não só a capacidade de geração de lucros. É uma lógica parecida que dá para a gente pensar nas empresas também? Seria isso para o futuro?
Eu diria o seguinte, né, Beverly, sendo bem realista, tá, bem pé no chão, eu diria o seguinte, eu acho que é um horizonte possível. Quando as pessoas falam essa é a tendência do futuro, eu fico assim um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco em dúvida em afiançar essa questão. Porque eu vejo assim que tem pessoas que têm uma noção talvez um pouco inocente de como a economia funciona, tá? E a economia, ela é bastante violenta, tá? Ela é bastante agressiva.
Predatória, né?
É predatória. A economia de mercado, eu fico brincando às vezes, embora nós sejamos empresa, trabalhamos, temos que gerar resultado para garantir a perpetuidade do negócio e a manutenção dos empregos, dos programas e tal. Eu digo assim, eu brinco, às vezes tem pessoas que parece que acreditam num capitalismo fofinho, né? O capitalismo não é fofinho, ele não é querido. Então, eu digo assim que é um grande desafio nas empresas, eu me lembro de ter escutado, apesar de também pensar nisso, me lembro de ter escutado isso nas palavras do CEO da Google no Brasil, que eles frequentemente ganham prêmios, ele disse, nós temos um grande desafio, que é como você alia qualidade de vida e felicidade para as pessoas que trabalham com a procura por resultados. Tá? Eu particularmente, eu vejo isso na história da Metadados, ela é uma questão de valores, vou falar um chavão, é valores. Mas valores, se a gente for olhar no dicionário, o valor é aquilo que é objeto de escolha ou preferência. Então é o que vem em primeiro lugar. E eu posso dizer assim por experiência, e comento isso com os meus sócios, que em vários momentos a gente colocou em primeiro lugar as pessoas do que o resultado.
E isso deu resultado?
Eu vou ser bem franco, assim, em termos de gestão, eu vou te dizer, isto não, eu não posso afirmar que isso dá resultado. O que eu posso te afirmar é que a gente chega ao resultado de uma forma mais saudável.
Entendi.
Sabe?
Degusta melhor lá no final.
Eu acho assim, porque na realidade é o seguinte, não tem como por exemplo, os empresários esperam que a gente chegue e diga o seguinte, assim, não, siga esse caminho que você vai ter melhores resultados. Não necessariamente, porque você pode ter uma empresa que tem um ambiente péssimo e produz resultados. Mas a questão é qual é o custo disto.
Agora, Rubinho, eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido. Já que fica claro, né, que é uma escolha pessoal da empresa, tem a ver com o valor que a empresa quer fazer o seu negócio. Ok,
perfeito.
Ficou claro isso. Porém, mesmo que não se meça resultados específicos de se esses programas eles trazem maior presença, menos faltas, mais rentabilidade no sentido de que as pessoas vão produzir mais. Ok, tudo bem. No entanto, dá para a gente dizer que pessoas mais felizes, elas geram um ambiente que favoreça a gente conquistar junto, essa ideia de colaboratividade, essa ideia de fazer,
sim,
melhor.
Eu vou te falar uma coisa que me passou pela cabeça alguns anos atrás, tá? E a gente tem trabalhado assim desde então. Eu diria o seguinte, assim, e isso tem motivo de controvérsia até entre nós, diretores, porque eu digo o seguinte, na cultura da nossa empresa, felicidade do colaborador e saúde do colaborador é algo que sempre foi colocado desde a origem pelo fundador da empresa, tanto quanto a satisfação e o atendimento dos clientes.
Uhum.
Então são duas coisas que eu diria que são indissociáveis. Tá? O que eu te diria é o seguinte, isto produz resultado? Eu te diria que não. Agora, se eu te dissesse isso, tu tem uma boa ideia de caminho, de plano, de rota que você quer seguir, você tem uma probabilidade muito grande de ter essas pessoas ao seu lado, tanto clientes quanto colaboradores.
Inclusive nos momentos,
sim,
de crise, né? Aquela hora,
exatamente,
vamos pegar junto, né?
Então é muito provável, assim, a probabilidade de você ter as pessoas ao seu lado é maior.
Uhum.
Tá? A probabilidade de você... Então é nesse sentido quando você fala assim, porque na realidade, muitas vezes, você tem que ter um caminho que não é só seu, às vezes é compartilhado, construído junto com a equipe, mas as pessoas estão mais dispostas a seguir esse caminho. Eu escutei uma coisa uma vez, aí vai sair um pouco, porque eu acho, sinceramente, quando as pessoas falam, e cada vez eu me convenço mais, quando as pessoas falam em boas práticas de RH e tal, eu acho que o que primeiro pesa é uma afinidade de valores. Então, eu já escutei de pessoas que entraram na nossa empresa, por exemplo, na área de vendas, que eles... Poxa, na empresa anterior, não vou citar a marca, não vou citar a empresa, eles dizem assim, olha, eu tinha que mentir para o cliente. E eu aqui não preciso mentir para o cliente, porque a empresa não quer que eu minta para um cliente. E isso para mim é importante.
Tem a ver com aquela coisa do valor.
Então, quer dizer, quando a gente coloca assim, é que nem digo assim, por quê? Boas práticas tem que ter, mas elas estão em constante construção. A maneira como você se relaciona com as equipes, por exemplo, nós vemos trabalhando e ainda engatinhando no caminho de ter uma horizontalidade maior, de ter menos hierarquias, menos distância de hierarquia. Nossa empresa é muito... muito aberta nesse sentido. E aí tu vai me dizer o seguinte, tá, mas qual é a importância disso? Sim, porque daí a pessoa começa a entender que aquela casa é uma casa dela, né? E aí nós temos um ambiente onde nós temos que aprender a assumir responsabilidade, porque na nossa cidade a gente está muito acostumado a escolher pessoas que mandem na gente, que determinam o que nós devemos fazer, né? E num ambiente mais aberto, as pessoas têm que tomar decisões, têm que assumir responsabilidades.
É uma cultura diferente.
É uma cultura diferente. Então, quando se coloca essas questões, eu diria, ah, nós temos massagem, temos frutas orgânicas, temos chás terapêuticos, temos... Sim, mas isso faz sentido num contexto, não como prática isolada.
Entendi. Roberto, tem um futurista, Thiago Matos, talvez você conheça.
Sim.
Ele tem sido muito citado, tem uma frase dele no livro Vai Lá e Faz, que é um livro aqui da Belas Letras, publicado em Caxias, que ele diz mais ou menos o seguinte, que nessa lógica que nós estamos falando dos novos negócios,
certo,
das novas organizações, não faz mais sentido a gente fazer negócios, seja ele pelo viés empreendedor ou colaborativo, com alguém com quem a gente não tomaria um cafezinho. E aí muda aquela perspectiva de que o currículo técnico é maior do que o bom relacionamento, a boa convivência, e parece que não é bem isso, né? Tem que ter currículo técnico, mas também tem que ter um bom convívio, um bom relacionamento. Você compactua desse pensamento?
Na verdade, eu vou pegar assim, vou trazendo um pouco para um ambiente menor, que o conceito dele é mais amplo, mas no nosso ambiente de trabalho eu diria o seguinte, assim... questão fundamental hoje, assim, até para orientar quem está pensando na sua carreira profissional, tudo, é atitude. Tem uma velha máxima que se fala nas empresas, velha, porque é velha mesmo, tá? é o seguinte, que as pessoas são contratadas pela sua experiência, pelo seu conhecimento técnico e demitidas pelas suas atitudes, tá? Então, na realidade, hoje, eu diria para você, assim, é óbvio que, por exemplo, o impacto que hoje tem o ensino superior, porque nós temos um nível, um número maior de pessoas que têm acesso ao ensino superior, ele é grande. Mas há uma tendência, se eu for falar isso aí, é uma tendência prática. Eu não estou falando de delírio, nem de sonho, nem de oportunidades futuras. Eu estou falando de uma questão prática. A escolarização, ela é importante, ela vai ser importante sempre. Mas o peso dela está começando a ser bastante questionado, tá? E o diploma, às vezes, não é a principal exigência, e se ele for, não é a principal.
Olha que interessante. Eu ficaria aqui uma manhã inteira a gente falando sobre isso, mas o meu tempo está se esgotando, a gente queria apresentar o case mesmo, e é importante a gente falar dos porquês, né? Por que a empresa ganha prêmio, por que ela é reconhecida, por que ela faz, como faz, você acabou de explicar. Então, para fechar em 2 minutos aqui essa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória de reconhecimento. Já, agora, recentemente, prêmio em São Paulo, dia 12 de agosto,
sim,
né?
Sim, sim. Nós fomos, recebemos o prêmio, ficamos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil.
Mais uma vez,
sim. Nós estamos participando desse, eu diria assim, ó, como prêmio, embora o prêmio a gente comemora só nesse período, tá? Depois passa, a vida segue, nós fazemos questão de não fazer uma, nós fazemos campanha para ter adesão, porque a nossa pesquisa de clima é o Trust Index do GPTW, que é a coleta de dados GPTW. A gente recomenda, recentemente, um cliente nosso estava conversando com ele, recomendei que ele participasse. Ele, mesmo que ele não ganhe o prêmio, ele tem uma pesquisa que permite aferir como está o ambiente de trabalho. Então, desde 2011, a gente está ganhando premiações, tá? Então, nós já ficamos, somos todos os anos entre as melhores empresas do Rio Grande do Sul, entre as melhores empresas de TI e Telecom. Ficamos agora 2 vezes já como melhores empresas do Brasil e 1 vez como uma das melhores empresas para se trabalhar na América Latina, tá? Então, é questão de continuidade, tá? A gente sabe que o maior desafio, quando você olha ao longo da história, é permanecer nessas listas por um longo período de tempo. E nós vamos completar, né, em breve, ali, 10 anos. Né? Então, é um trabalho, e eu diria para você, mais do que um trabalho, e cada vez eu me convenço aqui, eu quero ratificar, é uma questão que, em primeiro lugar, tem a ver com a cultura da empresa, e, obviamente, antes de tudo, com a cultura de quem comanda a empresa. Eu acho que aqui eu vejo que, em vários momentos, eu falei isso recentemente para uma equipe nossa, em vários momentos nós conversando entre diretores, cada vez que nós propomos uma transformação, esses 10 anos não foram iguais, tá? E a gente está num ciclo de transformação agora dentro da própria empresa. Eu diria que o desafio que tem se vislumbrado nos últimos 2 anos e daqui para frente é qual é a capacidade nossa como diretores, como principais executivos da empresa, de mudarmos a nós mesmos. Eu diria que hoje, para nós pessoalmente, como experiência de gestão, o grande desafio tem sido isso: qual é a capacidade que eu tenho de me mudar.
Muito interessante. Olha, na live, o pessoal está gostando muito aqui. A Jaqueline Castro disse assim: nossa, que legal, não conhecia esses cases, né, da empresa. Precisamos de mais empresas assim. A Tita Maria também, excelente essa entrevista. E mais pessoas que estão participando conosco aqui também. A Jaqueline, eu já falei. O Adriano Santos, Aldete Valentini, a Ivanete Bernardi. Todos eles curtindo a live aqui. Rubredo, a gente com certeza ficaria aqui uma manhã inteira conversando sobre esse assunto, ele não se esgota, mas era importante que a gente não perdesse esse time de falar por que se faz, né? Porque certo. Fazer e ser reconhecido as pessoas já conhecem, mas o por que se faz acho que a gente não tinha ouvido certo. Falar ainda.
E nós convidamos as pessoas, se quiserem conversar conosco, né, conhecer mais sobre a nossa empresa, né, conhecer sobre os nossos cases, pessoas que trabalham em outras empresas, quiserem trocar experiências conosco, nós estamos sempre abertos, tá? Acredito que faz até parte de um papel social da empresa na melhoria da sociedade.
Muito obrigada pela sua presença, Rubredo.
Eu que agradeço, né, Bebe?
Valeu.